Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do Filmes em Série, o podcast das sextas-feiras, neste caso pela última sexta-feira do Espalha Factos. Uhum. Eu sou o Tiago Serra Cunha.
Eu sou o João Malheiro, pela última vez aqui juntos, não é? Falar sobre filmes e séries, que é como vamos falar séries. Hoje.
Este, eu sei, tenho a dizer que este podcast, opa, não é filmes e séries, é filmes em série, é um bocadinho mais original do que filmes e séries. Mas foi o que se pôde arranjar, porque a originalidade ficou toda no Deu no Comando, em termos de nome de podcast. Agora que é o último, a gente pode dizer estas coisas.
Agora que é o último, nós podemos aqui queixar-nos.
Podemos achincalhar
este local. Isto era uma boa lente de porcaria.
Não. Olha, eu tenho a dizer que gostei da tua menção a... Eu sou o João Malheiro pela última vez.
Exato.
Portanto, a partir de hoje já não és
já
mais.
Já não sou. A partir de hoje já não sou.
Agora és tipo Pedro...
Sou o Pedro Vieira.
Vieira, exatamente.
O meu alter ego.
Bom, Malheiro, qual é a sensação de estarmos aqui para o último podcast sempre no Espalha Factos? Eu acho que é agridoce.
É agridoce, porque vamos falar de coisas fixes, mas ao mesmo tempo
é
a última vez que vamos falar de coisas fixes todos juntos, o que Sim. é muito estranho.
Mas pronto, a vida corre assim. Para quem ainda está a ouvir-nos e está a pensar, mas por que raio é que é o último episódio? Nós há umas semanas demos o anúncio oficial, não é? Que o Espalha Factos termina agora a 31 de dezembro, ou seja, amanhã, tendo em conta o dia em que sai.
Vai
autodestruir-se. Tendo em conta o dia que sai este episódio, o site termina. Podem passar por lá para ler a notinha de despedida, digamos assim, e perceber melhor porque é que vamos embora, mas a versão resumida é esta. E, consequentemente, também os podcasts do Espalha Factos acabam por ir de vela e terminar também. Há aí uma outra coisa que pode ganhar umas novas vidas, mas isso logo se vê. Mas, para já, tudo aquilo que conhecemos como o Espalha Factos e os formatos atuais, terminam agora com o final de 2022. É triste, mas é o que é. E por isso hoje a gente continua para este episódio e ainda temos aí uma...
Marchando até ao fim.
Até ao final, sempre de cabeça erguida. Olha, podemos chamar já os nossos convidados, que são pessoas que estiveram bastante envolvidas no mundo dos podcasts do EF ao longo destes últimos tempos, não é verdade?
Uhum. Temos connosco um conjunto de cinéfilos, um conjunto de... pessoas que integram
seriólicos
clubes de vídeo, entre outras coisas. Recebemos então agora os redatores Andreia Santos. Olá, Andreia.
Oi, pessoal. Oi pela última vez.
Boa João Malheiro.
Olá. Meu Deus. Não, olá.
E pela última vez que vou poder dizer isto com toda a minha força, Juse! Olá, Juse. José Duarte!
Olá!
Sabes que eu agora estava a pensar assim, pera, qual é o nome dele? Não estava. Mas a gente diz tanto Juse que uma pessoa fica, pera, lá, que não é a primeira coisa que tu te lembras.
Se fores ao bilhete de identidade, só está lá a dizer Juse.
Sim, mais nada a dizer absolutamente.
Não esquecer que mencionares clube de vídeo é um bocado perigoso, não esquecer isso pela última vez, não é?
Exato. Agora também se processar, o que é que vai haver para processar? Nada! Não há nada para processar!
Pessoal, eu não vos vou deixar entrar nesta espiral, aviso desde já. Por isso, vou já dizer o que é que vamos falar neste episódio. Hoje vamos fazer uma retrospectiva, a retrospectiva possível a 2022. Estávamos aqui a conversar antes do episódio e percebemos que este ano passou devagar, mas rápido ao mesmo tempo, e há coisas que nós nem sabemos que foram este ano que saíram, mas vamos tentar falar sobre elas na mesma. Portanto, vamos aqui fazer aqui um balanço dos melhores / nossos favoritos do ano. Não podemos convidar toda a equipa dos Espalha Factos porque não cabia, porque era fixe termos aqui em último episódio toda a gente, mas sabem que estão nos nossos corações e ao longo deste mês também já tivemos várias presenças especiais para colmatar isso mesmo. Antes de continuarmos, Malheiro, o último anúncio publicitário, que já não faz muito sentido fazer hoje, mas I guess que podemos fazer na mesma.
Ah, sim. Se querem, portanto, durante mais um dia, terem acesso a todos os
sentir
podcasts...
que pertencem ao nosso clube exclusivo.
Exato. Sentir, aliás, se quiserem sentir como Portugal, depois de D. Sebastião ter morrido lá para a África, e acharem que um dia, no meio da neblina, poderá haver mais um novo episódio do podcast de Espalha Factos, subscrevam. Estejam atentos E deixem as vossas reviews e comentários retroativas também, pode ser que um dia
ou só os episódios antigos alguma alteração. Estejam atentos.
Porque estejam como, atentos. Não, mas eu acho que é sempre Friends, aquela...
Como Friends e Harry Potter, pode ser que haja daqui a 10 anos um reunion.
Uma reunião.
Uma reunião dos palhafatos. Ah pá, mas eu acho que é sempre aquela coisa de, mesmo que não vão subscrever para... porque não vai haver mais nada para ouvir aqui, eventualmente, né? Podem sempre deixar as vossas reviews finais e os vossos comentários finais nas plataformas ou através das redes sociais, com as vossas... Sim, sugestões, o que vocês quiserem. As vossas histórias de ouvintes de espalha-factos, enfim. Cai sempre bem aquela reviewzinha.
Estava eu no autocarro da UTC quando o Tiago Serra Cunha...
Isso é, a nossa querida Rita Mendes, que ouve sempre os episódios... Como é que era? No autocarro ou no café?
Eu tenho a dizer-vos que eu ouço sempre os episódios quando estou a jogar Sims. Portanto, obrigada por tudo.
Faz favor à Rita de explicar o que é que ela está a comer no café quando nos ouve. Quero saber qual é que é o...
Ah, isso é um mistério que eu não me lembro dela ter desvendado. Mas tenho que dizer que eu também ouço os nossos episódios, sim, porque eu ouço os nossos episódios e aqueles em que não participo, e os que participo também, para dar o nosso audiçãozinha, nos transportes também, porque uma pessoa tem que fazer alguma coisa para se entreter. Olhem, para acabar, acho que podemos fazer... Acho que podemos fazer esta pergunta muito rápida a cada um. Podem ser coisas que vamos falar aqui ou não, mas o que é que tem andado a ver? Quer dizer, podem ser coisas que não temos andado a falar, porque podem ser cenas de outros anos.
Olha, eu tenho andado a ver, basicamente, cenas de Natal. Já vi Home Alone 1, já vi Home Alone 2. Quando eu...
Home Alone 10.
Na SIC. Vi o Polar Express, que vejo todos os anos também. Andei a ver Pessoal Azul no cinema, já vamos falar disso. E pronto. E ontem revi o Knives Out para que depois em família se veja o novo Glass Onion.
Eu ainda não vi o Glass Onion.
No ano novo, assim.
Pois nem. Estou muito excited, mas também quero rever o Knives Out primeiro. Para ser tipo aquele filme festivo, os dois, talvez. Olha, antes de dar a palavra aos nossos convidados, tenho a dizer, eu tenho andado assim a ver algumas coisas aqui e acolá, mas a cena principal e que eu estou a amar completamente e estou triste de não ter visto até agora, mas estou a ver agora, é Modern Love, aquela série da Amazon que é baseada em artigos / colunas do New York Times, em que as pessoas relatam histórias de amor, mas amor de vários tipos, desde uma boa amizade, lá está, amor literal, amor por um filho. Há um episódio que é tipo amor por um carro, mas não é bem por um carro, ou seja, tem mais do que isso, um carro que simboliza muito para aquela pessoa, porque tem todo um background com uma pessoa que amou e não sei o quê, ou seja, é uma série super wholesome e que põe assim a lagriminha no canto do olho. Não sei se vai ter mais temporadas, por acaso ainda não investiguei, mas pelo menos tem duas temporadas que estão na Amazon Prime. E vale muito, muito a pena. A primeira é toda passada em Nova York. A segunda já tem episódios no Reino Unido e assim. E tem pessoal super conhecido. Tem um cast incrível que muda em cada episódio, não é? Cada história é uma história. Mas, por exemplo, na primeira temporada temos a Anne Hathaway, temos a Tina Fey. Sei lá, pessoal mesmo fantástico que dá performances incríveis. Na segunda temporada temos o Jon Snow. Pá, vale muito a pena. Se tiverem assim à procura de uma cena wholesome para acabar o ano, recomendo esta Modern Love. Juz, olha, foi o primeiro que olhei aqui no ecrã. Rapidamente, o que é que tens andado a ver?
Uma coisa. Tenho visto cinema. Ontem tentei fazer uma double feature que já vou falar em seguida. Porque pronto, quando tínhamos a falar dos nossos favoritos. Mas já. Sei lá, vi Glass Onion no outro dia e achei medíocre para caraças. vi o Pinóquio, do Guilherme Del Toro, também todo coração partido, tipo ontem. E é isso, eu comecei a ver The Bear há pouco tempo e estou a gostar bastante.
Yes, The Bear.
E é sobre isso. E ontem tentei fazer uma double feature que estava a falar a seguir.
Okay. E é sobre isso.
Ah, pera, agora é 2022. Afinal, já tenho uma série para falar. Matilde, não me roubes a ideia. Ai, desculpa.
Podem falar.
Podemos partilhar.
E acabei a semana passada também uma série para assim falar assim.
Matilde, já que fizeste essa interjeição, vai tu agora.
Sim, pronto. O que é que eu tenho andado a ver? Eu sou mais rápida que o Joso. O meu filme de Natal, estou a brincar. O meu filme de Natal foi Little Women. Portanto, eu não vi nenhum filme de Natal como o João Malheiro, a não ser esse, no Natal, especificamente. E estou a ver Schitt's Creek, quase a acabar, muito triste. Não sei como é que vou ver depois. E comecei a ver agora Kunk on Her Earth. Earth, yeah. Pronto, aquela senhora que está sempre nos Reels. Pronto, eu comecei a ver a série porque estava farta de ver os Reels e não ter contexto nenhum sobre quem ela é, portanto...
Espera, mas qual é a série?
Chama-se Kunk, é a Philomena Kunk, aquela senhora britânica que aparece nos Reels, toda a gente a falar de cenas históricas, mas de forma absurda.
Ok, ok.
Pronto, e ela tem uma série da BBC e a série está no YouTube, portanto, eu estou a ver no YouTube a série.
Aliás, se é série da BBC, a gente aprova mesmo que não...
Eu acho que já tem várias séries, mas eu estou a ver a Kunk on Earth agora.
Sim, ela faz essa personagem já há muito tempo.
Exato, e... o nome dela não é mesmo Philomena Kunk, mas eu não sei o nome.
Mas é muito engraçada, é portanto, muito engraçada.
É isso.
Ah, já sei o que é que é. Oh meu Deus, já sei o que é, eu tenho que ver também. Já sei o que é que estás a falar. Eu estava a pensar durante muito tempo o que é que era. E já sei, porque tu partilhas imensas vezes esses vídeos. E é muito engraçado, eu já me ri imenso.
Eu não consigo parar de partilhar cenas dela. Peço desculpa a todos os meus seguidores.
Isto é difícil de explicar às pessoas, mas procurem e acho que vão reconhecer, provável, ter visto algures, mas é muito engraçado, vale a pena. Já sei o que é. Andréia.
Opa, eu tenho andado a ver simultaneamente muita coisa e nada. Também vi o Glass Onion. Vi o Knives Out e vi o Glass Onion. Não concordo com o Jus, eu não acho que tenha sido medíocre. Tipo, acho que o Knives Out é infinitamente melhor, mas pronto, o Knives Out eu acho muito bom. Depois também vi o Avatar. Aquilo que tenho andado a fazer é durante o trabalho, eu espero que ninguém que me tenha empregado tipo, esteja a ouvir este podcast. Durante o trabalho, eu tenho andado a ver Shameless. Estou a atualizar-me nessa série que já acabou há mil anos.
Pronto, Shameless dos Estados Unidos, não é?
Sim, óbvio, não é?
A do Reino Unido é meio à toa.
Eu acho que eu nem nunca tentei ver a do Reino Unido. Eu comecei a ver Shameless para aí há anos, quando era mais nova, e nunca acabei, então agora estou a tentar acabar.
Coisas com esse tipo de humor do Reino Unido é preciso ter uma estaleca especial para perceber.
A cena é que isto é dos Estados Unidos, portanto, pronto, eu estou a ver essa versão. Epá, mais nada. Ontem tentei começar a ver o Bullet Train, que já devia ter visto antes, mas não me puxou, portanto.
Droga.
Nem sequer acabei. Não tens a dizer droga, eu tipo, não.
Droga, aquele palavrão brasileiro, tipo, droga, se eu não vi.
Não, há droga. Portanto, ainda não disseste não.
É como o Spielberg. Isto é um spoiler do filme.
Gente, vamos aos melhores do ano. Melhores de 2022, na vossa opinião, claramente. Podemos começar pelo cinema, já que vocês, enfim. Malheiro.
Vocês, falo por ti.
Malheiro, já que tu és host deste podcast, revela-nos as tuas primeiras escolhas.
Ora bem, portanto, eu estou num ano em que eu não consigo dizer qual é que é o meu filme favorito do ano. Uau. Eu vou virar Paz e Amor e dizer são todos filmes do ano e estão fora
cada
de
um no seu lugar.
Porque eu não consigo dizer o meu filme favorito.
Podemos só deixar aqui uma notinha para o Pedro Miguel Coelho, que diz que eu sou a Madre Teresa de Calcutá dos podcasts de Espalha Factos, porque eu tenho sempre a dizer ai, mas não sei quê. Desta vez és tu.
Desta vez sou eu em relação ao cinema. Pá. Sim, os 3, 4 filmes que mais me marcaram este ano foram, em primeiro lugar, o Everything Everywhere All at Once. Acho que vai ser o filme que vai disputar Best Picture com um filme mais popularucho. e é de facto uma obra incrível. É a obra mais original, digamos assim, do que saiu este ano e que vai estar nas discussões de final de ano e dos prémios, etc. Temos o The Fablemans, que é um filme wholesome para ver em família sobre divórcio, que é muito bom.
Vejam filmes onde tem famílias a divorciar-se.
E o filme também é sobre cinema.
Yeah.
E é sobre o Spielberg, e é o melhor filme, tem ali meia hora em que é o melhor filme teen dos últimos 5 anos. E pronto, é tudo, é um pouco de tudo, mas é no fundo sobretudo sobre cinema. Qualquer pessoa que gosta de cinema e que gosta de cinema clássico vai gostar muito do filme.
Ou até tipo também drama sobre a cena de forte. Ter uma paixão, não é? Tipo uma pessoa ter uma paixão.
Exato.
Para alguma coisa.
É porque dá para relacionar com qualquer coisa, basicamente.
Yeah.
O The Batman, melhor filme de super-heróis de 2022, porque os outros não existem.
Espera, isso foi este ano?
Foi este ano, foi o melhor começo de 2022 possível. Isso saiu tipo fevereiro, março.
Pois, eu achava que tinha sido para novembro ou dezembro do ano passado.
Porque é um filme muito Halloween vibes. Vejam o The Batman todos Halloweens. Tem muitas vibes de Halloween, o The Batman. Ele é imo. Ele
a solidão me fez roqueira.
A solidão me fez roqueira. Correspondente choquei em direct de Gotham. Diz que aquilo está sempre a chover e é impossível.
Rata alada.
É talvez o melhor Batman a nível de personagem. Ou seja, o Robert Pattinson para mim foi extraordinário no papel. O resto do elenco é incrível também. As vibes são imaculadas no horror, investigação, depressão. Uhum. É tudo impecável.
Mas e espera, falta-te último... um pormenor. Falta-te um pormenor. Sim. Que é El Rata Alada.
El Rata Alada. La Rata Alada. Ali uma aula de espanhol ali pelo meio. De graça, muito bem. E por último, eu queria falar de um filme de terror que é o Nope. Que é o melhor filme de terror para mim que saiu este ano. Extraordinário. Jordan Peele é dono de tudo o que é a minha vida. E faz um filme épico. Ficção científica. Ação. Terror. Traumas. Tudo. E é tipo a melhor experiência que eu tive no cinema a nível de terror este ano. E falar do Northman, porque o Ricardo Rodrigues está triste que o The Northman anda a passar um pouco ao lado, porque também saiu muito cedo este ano. O The Northman é um filme, é tipo o Gladiador, mas se fosse para maiores de 18 anos, e é incrível. E é drogado. Impecável. Grande filme.
Esse filme que tem sido um bocadinho, já se tem visto coisas de pessoas a dizer que ele tem estado um bocadinho alto das listas.
É verdade, pois tem.
Mas é a vida, pronto.
Mas merece.
Acontece quando se é assim. I guess. Algum de vocês deseja continuar esta jornada?
Ah, sim, continuar, porque eu ia falar dos filmes como o Malheiro falou, ou seja, vou só acrescentar algo. pronto, eu ia falar do Batman e do Nope, mas acho que não consigo sequer igualar ao que o Malheiro já disse. Portanto, a única coisa que eu queria dizer era destacar a performance de Kiki, não sei como é que se diz o nome dela, Help,
Kiki Palmer. Palmer,
sim, tipo, não só no Nope, mas em várias coisas que ela fez este ano. Tipo, esta mulher tem um range do caraças. Queria só deixar isso aqui. E depois queria falar também de um dos meus filmes favoritos de 2022, que ainda assim eu acho que não é dos melhores, mas pronto, que é o Fresh da Disney Plus. Que eu achei absolutamente hilariante, apesar de traumatizante, sim, mas absolutamente hilariante. Este filme tem vários filmes sobre canibalismo, acho isso incrível. Obrigado, 2022.
Obrigado, Armie Hammer.
O Armie Hammer, se calhar, anda a produzir isto tudo pelas sombras e nós não sabemos.
Ele merece royalties, honestamente.
E depois queria só mencionar, não porque é um bom filme, quer dizer, não é um mau filme, pronto, queria só mencionar por causa de todo o drama à volta, ou seja, não foi o filme que fez com que ele tivesse o impacto que teve em 2022, mas foi tudo o que estava a acontecer à volta, o Don't Worry Darling. Pronto, acho que quem esteve no Twitter ou na internet, não, eu estou a dizer que
como evento, isto, eu acho que ele está a falar de evento.
Exato, como evento, okay.
Tipo, isto não é um filme do ano, sure. O filme não é incrível, mas tudo o que aconteceu à volta do filme
é tipo, incrível.
Amazing. Por isso é que eu queria falar, tipo, só deixar aqui do género. Obrigada a todo o drama. Obrigada, Olivia, pelo drama.
Obrigada,
pelo filme, nem tanto. Sim, porque os filmes alegavam.
O Don't Worry, Darling foi o que o Nope estava a querer dizer.
Isso, tipo, Florence. A Florence é tipo tudo, portanto. Vale a pena destacar só por ela. Pronto, passo a palavra.
Opa, então, o filme que tu falaste que eu ainda não vi, portanto não posso comentar. Tu tinhas dito, antes de nós começarmos este podcast, portanto eu vou por aí, que se ninguém falasse, tu ias falar do Avatar, portanto... I'll say it, tipo, eu quando vi o filme, eu até mandei mensagem logo a dizer não acho que tenha sido assim tão incrível, não gostei do fim, mas depois eu dormi sobre o assunto. E opá, é um evento, you know? Eu acho que aquilo é um bocado tipo a questão do Don't Worry Darling, não do tipo de não ser bom, porque eu acho que é bom na mesma, mas todo o evento, tipo, o primeiro filme saiu em 2009, temos agora este, e quando conseguir ser na mesma um sucesso, epá, tudo o que está à volta do filme, para mim, faz com que seja um evento importante em 2022.
Eu quero acrescentar história... que eu fui ver o Avatar 2 outra vez.
Ok.
E na segunda vez que fui ver, e sabendo o que é que vai acontecer, e portanto já não estando perdido naquela primeira parte em que estão a atirar-te bué coisas novas para a cara, o filme é melhor. Eu sinto que o filme é melhor do que a primeira vez.
Basicamente, João Malheiro está a dizer: vão ao cinema duas vezes.
Vão lá duas vezes. Ou três.
Deem dinheiro quatro, duas sim. vezes, é. Yeah.
Sim.
É pá, não, mas achei que foi. Foi um bom evento para este ano. Não, mas o visual continua a ser incrível. Nós já estávamos todos à espera, mas pronto. Continua a ser incrível. E a história... Eles conseguiram construir uma coisa nova. Apesar de alguns pontos que, pronto, na minha ótica não fazem sentido. Mas eles conseguiram construir uma história nova. E eu adorei isso. Eu não tenho grandes filmes para falar este ano. Portanto, eu não sei se depois vão fazer, tipo, secção séries.
Vamos.
Então,
vamos.
Ah, outra coisa, o Batman, yeah, também não posso ser tão eloquente, mas eu nunca pensei voltar a gostar tanto de um filme do Batman depois do Nolan, como gostei deste.
Uhum.
Tipo, nunca não pensei Sim. que isso fosse possível, e depois este filme aconteceu, portanto, obrigada Matt Reeves, obrigada.
Ainda haverei de fazer uma tese de mestrado sobre como o eu Nolan, não sei como é o Dark que... Knight é tipo exemplo do 11 de setembro e... e o do Batman é exemplo da era tipo Reddit incels.
Not
Did I lie? Paul Dano consegue fazer de incel e de pai do Spielberg no mesmo ano. Isso é que é real.
Mas sim, shout out para o Batman também.
Para o Jesus.
Ora, muito bem.
Ele a preparar-se para ficar aqui 3 horas.
Sim, não, eu vou tentar ser breve, sim, não se preocupe. É isso, é sobre isso que a Matilde acabou de fazer. É cinema, este ano foi um ano de cinema, ainda bem. Em 2019 que eu não sentia tão à toa para dizer o que é que seria os meus favoritos. Everything Everywhere All at Once provavelmente vai ocupar o meu lugar número 1, porque é o tipo de cinema que eu gosto, não é? Drogaria máxima e... crises existenciais, portanto, acima de tudo isso acaba lá. Então eu vou dar mais, eu vou dar, não vou falar desse, porque o Malheiro já disse basicamente a frase que o descreve melhor, que é o filme que mais puxou boundaries este ano. Então eu vou falar sobre o After Sun, a estreia da Charlotte Wells como realizadora, que é doloroso, e que tem uma das melhores performances do ano do Paul Mescal, que eu espero que ele seja nomeado Para o Oscar, porque ele merece. Depois também tenho o Triangle of Sadness, que é dos filmes mais hilariantes para ver no cinema este ano. O Robert Nostlin demonstra mais uma vez que é exímio a laminar alguns estigmas da sociedade e a ser basicamente um dos melhores escritores de comédias das black comedies, como se diz. Ontem vi Banshees of Inisherin e tenho de dizer que também é uma das melhores comédias barra dramas do ano, é mesmo bastante incrível, e acontecem lá algumas coisas que uma pessoa fica meio aí é bem, e é um filme também um bocado pessoal, se bem que eu não cheguei ao ponto de algumas personagens dali para afastar-me de amigos, mas é isso. Depois pronto, o The Northman também, mas o Malheiro já falou, portanto eu vou falar sobre o Decision to Live também, grande filme, incrível edição, e pronto, é um filme muito bom e que não deve ser esquecido. E pronto, e por último queria só dizer que o Pinóquio do Guilherme Del Toro é incrível, é um dos melhores filmes de animação. Não, é o melhor filme de animação que saiu este século. Este século não, calma.
Credo,
desculpa. Este século não, estou a exagerar, não é século. Queria dizer esta década.
Do milénio.
Década de 2020, a década de 2020 é o meu filme.
Da década de 2020, certo. Porque eu estava a pensar na década anterior.
Não, na década de 2020.
Mas ele está para...
É o melhor filme de animação. Epá, eu ontem estava a ver um filme que está a ser completamente ignorado e não percebo porquê, tendo em conta que o realizador é dos realizadores mais mediáticos. Epá, eu ontem estava, não consegui acabar porque o filme tem tipo de 7 horas. Não, na verdade tem 2 horas e 4. Que é o Bardo. Eu percebo que críticos de cinema, especialmente em Portugal, odeiam aquele filme. Mas é um filme bué de drogas. Então isso é. E é um filme fixe. Portanto, é. Não digo que seja dos melhores, porque ainda não o acabei, portanto não o quero incluir nesta lista, mas queria dar uma menção, definitivamente. Mas é isso, After Sun, Banshees of Inisherin, Decision to Live, The Northman, Triangle of Sadness, é sobre isso.
Olha, ainda não tenho filmes do ano. Por isso, I guess. Aqueles que podia participar, já participei enquanto vocês falaram. Portanto, acho que podemos mudar para a televisão, I guess. Acho que podemos passar para a televisão. Andréia, tu estavas entusiasmada para poder falar sobre séries, porque tinhas mais séries do que filmes. Portanto, eu dou-te a palavra e podes começar tu nesta
categoria. Opa, sim. Então, a maior parte das séries que eu vou falar, eu sinto que já foram faladas nos palhafatos mil vezes. Mas pronto, it is what it is. Se foram faladas é porque são boas. Primeiro, esta... Factos. Eu queria só deixar tipo um disclaimer sobre isto. Normalmente, eu não sou muito fã de Shondaland. Eu espero que ninguém me mate por causa disto. Mas tipo... Não é para mim, you know, de todo. A única cena que eu vi para além desta, que eu vi como deve ser, pronto, que tenha gostado e me tenha puxado, foi How to Get Away with Murder. Só que este ano saiu Inventing Anna e eu fiquei obcecada. E eu acho que esta série foi mesmo boa. Tipo, num estilo assim, bué cronológico, tipo, a explicar o que é que se passou e uma história tipo, ok, claro que foi meio... embolizada, não é? Mas tipo, de uma coisa real. Once again, isto é o meu gosto por cenas que aconteceram a sério, a serem contadas em filmes e séries dramáticos. E eu acho que Inventing Anna foi mesmo bom. Pronto, tipo, talvez, não sei se isto é uma opinião impopular ou não, eu acho que não.
Pá, eu acho que as séries da Shonda Rhimes têm a mestria de ser uma cena, pá, podem não ser as melhores séries, mas são séries que tu vais querer ver e eventualmente te vão viciar, umas mais, outras menos, umas para umas pessoas, outras para outras, e nós vemos tipo a variedade de coisas que ela faz. Falaste tal de Get Away with Murder, põe-me a pensar tipo de Bridgerton e cenas assim, que ganham aqueles cultos de fãs por alguma razão, não é?
Epá, exato, eu em geral não sou fã dela, mas eu acho que esta série foi mesmo... Yeah. Foi tudo para mim, tipo, eu passei ali tipo 2 ou 3 dias binging aquilo completamente. Amei. Pronto, a segunda série, já toda a gente falou disto, mas tipo, we have to say, It's Hard to Stopper foi tão fofo. Tipo, foi um acontecimento, foi um evento. Tipo, 2022 não teria sido 2022 sem Heartstopper. Não quero saber se isto é dramático. Mas uma cena tão fofa e tão tipo. A história precisa, you know? Aquela história que, tipo, continua a ser precisa. Amei, adorei. Yeah. Ainda bem que temos mais temporadas. Estou entusiasmada. Fez-me gastar dinheiro em livros. Portanto, there's always that. Exato. E depois, eu não sei se, pronto, eu queria falar também um bocadinho sobre The Bear. Eu sei que a Matilde, pronto, depois também quer falar sobre isso. Epá, eu... Agora estou a ver Shameless, né? Portanto, eu já tinha saudades de Jeremy Allen White. A performance dele aqui, absolutamente incrível. A história, tipo, que é a história, once again, mais básica de sempre, tipo, Masterchef meets Succession ou qualquer coisa do género. É pá.
Eu did not say that.
Mad Men.
Não sei se isso me dá vontade de ver.
Amei essa descrição.
Eu devia dar-te vontade de ver. Olha, mas... Não, é incrível. Tipo, tu vês o primeiro episódio e ficas tipo, pronto, agora vou ter que ver esta porra toda. É pá. Eu não sei explicar o porquê gostei tanto disto, porque sinto que é aquela série que nós já todos vimos mil vezes num contexto um bocadinho diferente, tipo, talvez não fosse numa cozinha, fosse, tipo, noutra coisa qualquer, e mesmo assim, fechou-me imenso, e acho que merece aqui um shout-out.
Eu vou aproveitar que a Andrea falou sobre The Bear, porque eu já nem sequer me lembrava que The Bear era de 2022, portanto... siga, mas The Bear é uma série muito boa e provavelmente foi a série que eu mais gostei de ver este ano, a seguir a House of the Dragon, que não acredito que não falaram ainda, tipo, óbvio, House of the Dragon, tipo, série incrível, I mean, que autores e atrizes incríveis, tudo incrível, anyway, não vou falar muito sobre isso porque toda a gente viu, acho que eu, ou devia ter visto, e depois a outra série que eu também me lembrei que também toda a gente viu ou devia ter visto, foi a última temporada que estreou Stranger Things, que tem tipo das cenas, das melhores cenas que saíram em séries este ano, tipo, cenas mesmo cinematográficas, whatever, eu não sei falar sobre isso, portanto deixo para alguém que também tenha visto Stranger Things para falar sobre isso, mas a cena em que a Max está quase a ser possuída ou whatever pelo, não lembro do nome dele, pelo coisinho, pelo Vecna, o coisinho, Eu acho que na altura participei nesse podcast e falei sobre isso. Nem me lembro. Mas the point is, essa cena está incrível. E pronto, do resto eu só vi séries que não são 2022, por isso não posso dar um contributo muito bom aqui. Passa a palavra.
Olhem, eu tenho a dizer que isto é uma prova de uma coisa que nós já falámos aqui, que é a cena das séries saírem em binge e não sei o quê. E Stranger Things ainda teve ali uma divisão por partes, que esperamos um bocadinho.
E por isso é que esteve o verão todo a ser falado.
Só que, de qualquer das maneiras, não estende a conversa a um nível como, por exemplo, um White Lotus ou uma cena agora teve. Porquê? Porque aí as pessoas, semana após semana, fica tipo uma intensidade tal que tu parece que quase que não esqueces que aquilo aconteceu. Enquanto, obviamente, eu não esqueci que Stranger Things aconteceu, mas parece que já foi tão distante, ou seja, eu ali aquela bolha de conversa e terminou. Tipo, terminou. Agora é que começamos a ver mais um ou dois tweets a dizer: ah, 2022 deu-nos a melhor cena do ano, não sei o quê. Mas acho que isto prova um bocado. Olhem, eu posso já falar de algumas. Eu tenho muitas séries que meti aqui, portanto, algumas vou só dizer assim de passagem. Eu coloquei aqui também Stranger Things, porque, enfim, não é? Arrasou. Acho que continuo a preferir a terceira temporada, mas esta foi muito boa também. E pronto, Stranger Things é Stranger Things. Tenho que repetir o que a Andrea disse sobre Heartstopper. Foi, pá, sem dúvida, o ponto alto wholesome deste ano. Eu acho que é como a Andrea disse, 2022 não tinha sido 2022 sem Heartstopper. Eu já conhecia os livros antes, estava muito ansioso quando soube que ia sair uma série, porque, pá, esperava que fosse uma coisa fixe. A autora também é assim uma pessoa muito cuidadosa e muito... Enfim, e isso refletiu-se na série. Acho que foi, sem dúvida, um dos pontos altos deste ano. Ainda bem que vamos ter mais temporadas. Depois, assim, termos principais, queria referir White Lotus, esta segunda temporada. Já falamos há uns episódios aqui no podcast, por isso não vou alongar muito, mas foi, pá, para mim foi a série do ano por tudo o que gerou. A qualidade da temporada, obviamente, que foi alta, mas é pá, toda a bolha, tudo aquilo que a Matilde disse sobre Don't Worry Darling, mas desta vez em bem, que é tipo, pá, a bolinha que se gerou à volta da série, sem dúvida, que fez isto uma grande experiência de ver e tentar prever o que é que vai acontecer e analisar o genérico e a mentalidade dos personagens e não sei o quê, e acho que, sem dúvida, que foi assim a série de 2022 por vários motivos. Queria falar de House of the Dragon, mas se calhar não sou a pessoa mais indicada.
Eu já falo.
Para falar, porque não a terminei.
Eu já falo.
Não porque não estava a gostar, mas porque, pá, eu não sei qual é a minha aversão a coisas tipo House of the Dragon e Game of Thrones e não sei o quê, mas eu nunca acabo, eu nunca continuo essas séries. Mas I guess que se calhar não são para mim, não sei, mas... Pronto, fica a menção pelo impacto que teve e a qualidade que tem objetivamente enquanto produção. É definitivamente uma produção. Isso não podemos negar. É definitivamente uma produção. Agora, coisas que quero assim mencionar super rápido. Abbott Elementary, a segunda temporada, que ainda continua para 2023, mas que está nomeada para não sei quantos mil prémios e merece, porque é uma série incrível, uma sitcom fantástica. Também já falamos aqui alguns neste podcast. The Capture, que é uma série britânica da BBC, que para mim esta segunda temporada foi das melhores coisas que eu vi. Tem partes que são um bocadinho irrealistas, mas que eu também lembro de mencionar aqui naquelas partes do que é que nós estamos a ver, e recomendo mesmo muito. Está na HBO Max, tanto a primeira como a segunda temporada. Pá, é incrível. Esta segunda temporada incluiu o Papa Esiedo, que conhecemos do... Como é que se chama a série? Da Michaela Cole. Oh meu Deus.
Ah.
Esqueci-me completamente o nome.
I Will Destroy okay. You.
Que conhecemos de I May Destroy You. não estava a lembrar do nome da série. E até, tipo, é entretenimento ao mais alto nível sobre inteligência artificial e, tipo, o que o governo usa para esconder, não sei o que, não sei o que mais. Mistura um bocadinho de drama americano, mas à moda britânica. Por isso, acho que é vale muito a pena ver. Outra coisa que eu queria mencionar super rápido é Station Eleven. Na realidade, esta série é só aqui um bocadinho menção honrosa. Porquê? Porque ela saiu o primeiro episódio e saiu ainda em dezembro do ano passado. Portanto, tecnicamente, ela é de 2021. Mas a maior parte da série saiu em 2022. E, pá, é incrível. É fantástico. Esta série não teve reconhecimento quase nenhum. foi nomeada tipo para um prémio que acho que era de melhor ator do Imesh Patel, que mereceu a nomeação, mas a série merecia mais reconhecimento, portanto fica aqui o meu amor por Station Eleven. Queria só referir duas séries portuguesas que acho que passam sempre um bocadinho ao lado. Para mim, a melhor série portuguesa de 2022 foi Causa Própria. Eu adorei, acho que foi tipo uma série ao nível de séries internacionais. Parece que quase que já nem foi este ano, porque estreou mesmo em janeiro. Mas está na RTP Play, está na HBO Max também. Vejam que a série é fantástica. Está ao nível de produções europeias, pelo menos. Está muito, muito, muito boa. E depois Pôr do Sol 2, que pronto, é Pôr do Sol. E não vale a pena falar muito mais. Acho que é o que eu tenho para dizer aqui. Enfim, se me alongar, vou ficar aqui a falar de mais 20 séries e não vale a pena.
Acho que devias ter falado também da novela da SIC que imitou o Pôr do Sol, porque basicamente
sim,
é a próxima
temporada.
Não, também é isso, Sangue Oculto.
Para mim, a melhor novela, série, produção cinematográfica de 2022 é esta. Obrigado, Matilde, por me relembrar, estava a me esquecer.
Juro que tem poucas séries, mas aparentemente...
Ora, eu tenho poucas séries, mas agora lembrei-me de outra, que... Opa, lembrei-me de uma que já nem me lembrava que tinha sido saída em 2022. Opa, lembrei-me que o Peacemaker, a série do Peacemaker com o John Cena, saiu este ano.
Ei, saiu!
Opa, e...
Nice.
E saiu este ano, é verdade. Portanto, opa, não esquecer que isto foi uma série que saiu este ano, não esquecer que o John Cena, para mim, já que este discurso está a ser trazido outra vez à baila, para mim, o melhor wrestler que se tornou ator é o John Cena, e o John Cena vai demonstrar que é ele. E ninguém traga o The Rock para a conversa, se faz favor. Mas sim, Peacemaker é muito engraçado, é muito giro, e foi a coisa mais... Eu vou dizer isto vai ser controverso, mas foi das coisas que eu mais gostei a sair no mundo dos super-heróis. Pronto, foi o Peacemaker e o The Batman. Eu diria que foram as duas coisas que eu gostei mais de super-heróis este ano. Mas pronto, a minha, também comecei a ver The Bear, mas não posso falar da Bear porque ainda não o acabei, mas está a ser muito bom, pelo menos os 3, 4 episódios que eu já vi foram muito fixe. Mas pronto, a minha série do ano e uma das minhas séries favoritas de sempre mesmo é a Better Call Saul, que acabou este ano e deixou um vazio grande que o Vince Gilligan construiu, e é um final soberbo. Bob Odenkirk e Rhea Seahorn devem ganhar os prémios que ainda não ganharam durante 6 temporadas, mas é isso. Better Call Saul, eu acho que é uma série que vai ficar aqui durante muitos anos nos nossos corações, para as pessoas que viram, e epá, é super bem escrita e o visual storytelling é incrível e as performances são boas e o trauma, a dor...
O trauma é bom.
É sobre isso. É tudo bom. É um estudo sobre pessoas que não são assim muito boas e pessoas que até são, gostam de pessoas que não são boas e é sobre isso. E é muito bom. E pronto, eu não sou um gajo muito sério, mas lá está. Esse é o meu contributo para este podcast da parte das séries.
Eu sobre séries vou ser assim sucinto, porque acho que já falaram das mais importantes. Mas começo pela que eu acho que é a série que marcou o ano e é a minha série favorita deste ano, que foi House of the Dragon. Eu acho que criou a bolha que a White Lotus também teve. Também criou isso.
Mas noutro género, não é?
Nessas 10 semanas em que estava a sair e era uma série que... Pelas circunstâncias da adaptação, tinha que ser um episódio com time skip, a seguir outro episódio com time skip, portanto, vários saltinhos no tempo, e isso fazia com que nós não soubéssemos ao certo o que é que podíamos esperar a cada episódio também. E tínhamos várias surpresas também por causa disso. Acho que foi uma série muito bem construída, só o facto de ter conseguido capturar a magia de Guerra dos Tronos outra vez... E unir tanta gente à volta da série nessas 10 semanas foi um feito por si só. O elenco é extraordinário. Vai limpar Emmys, já ia dizer Oscars, mas é Emmys. Vai limpar os Emmys todos para o ano. E a nível de produção, a nível da narrativa, a banda sonora, a cinematografia, é tudo 100%. É HBO no auge da HBO, como só a HBO consegue fazer, sinceramente. E por isso, pronto, para mim foi a série que marcou o ano. Depois, Stranger Things temporada 4 também. tem a cena do ano, a cena que é literalmente um cultural reset. A cena da Max com a Kate Bush a dar no fundo. O fenómeno que isso foi é surreal ainda, se pensarmos bem. Yeah. O que é que isso foi no verão. Quando rádios portuguesas, quando a TSF e a Renascença e rádios de informação começam a dar Kate Bush assim do nada, por causa de uma série da Netflix, é porque alguma coisa de facto foi abalada. E eu acho que a temporada é muito forte também. Também acho que a temporada 3 é melhor, mas a temporada 4 está logo ali ao lado. E por último, porque acho que ainda não mencionámos, não é a melhor, mas marcou o ano também e eu diverti-me muito a vê-la, estava ansioso por vê-la e valeu a pena, apesar de ser meio teen drama, compensou mesmo assim, que é o Wednesday, com a Jenna Ortega. Ah, sim. A dominar
é tipo o fenómenozinho do final do ano.
É o fenómenozinho do final do ano, e a Jenna Ortega foi a figura internacional do Espalha Factos em 2022, porque ela este ano arrasou com tudo. E terminou em beleza com Wednesday. Shoutout também ao X e ao Pearl, que tem a Jenna Ortega lá pelo meio, e que são dois filmes de terror extraordinários. Mas Wednesday arrasou com tudo agora no fim, e também vale a pena.
My God.
Queria só relembrar que House of the Dragon, estava à espera que o Mareiro acabasse de falar. House of the Dragon tem uma coisa muito fixe, que é a única série e o único momento cultural, I think, que, tirando, pronto, Game of Thrones, que nos põe literalmente a shippar incesto. E achar que isso é ok.
É verdade, é verdade.
Eu já tinha comentado isto na altura, tipo, ter uma conversa sobre esta série em público é muito perigoso.
Exato. Se o cinema foi a favor do canibalismo, as séries foram a favor do incesto. Portanto, cada um com o seu pecado.
Que ano incrível, ano incrível.
É a decadência da sociedade.
Exato, o ano começou com um emo e terminou com canibalismo e incesto. Uhum. I mean.
Amen.
Who would want better than that?
I guess que é o que temos, não é?
E é assim que ficamos por aqui. ficamos por aqui. Obrigado ao Jus, à Matilde e à Andreia por terem vindo ao último, derradeiro, conclusivo episódio do Filmes em Série.
Obrigado ao Tiago, ao João e também ao Pedro, que não faz parte do Fomos em Série, mas
a sua alma está
tudo
aqui.
Isto vem, não, exato, porque vem tudo desde o início dos podcasts do Espalha Factos. Obrigado por estarem desse lado sempre a falar connosco.
Oh.
Chorem.
Muito obrigado ao Espalha Factos por me deixar falar cenas
da vida,
cenas e coisas. Muito obrigado.
Desculpa, só um quick shout-out que eu esqueci de fazer durante o episódio todo, mas eu tinha prometido que ia fazer, que é, eu acho mesmo hilariante que a pessoa que mais gosta de falar de cinema no Espalha Factos hoje está a trabalhar no cinema e não pôde participar neste último episódio. Portanto,
e que diz da Fablemans é o melhor filme da história do cinema.
Cláudio Melo, ficas aqui também, aqui registado. Paz à sua alma também. Pronto. E também é muito importante agradecer a todos os ouvintes que ouviram estes 2 anos de podcast do Espalha Factos e este
quase 3.
Que é meio anito de filmes em série, que começou precisamente com Stranger Things ou pouco depois de Stranger Things, e Matilde veio cá falar sobre isso na altura. E pronto, e se quiserem subscrever só para a galhofa, podem.
É isso, é que nós dizíamos há bocadinho, deixar as vossas reviews finais, aquilo que mais gostaram de ouvir, e pronto, sabe sempre bem aquelas estrelinhas, por mais ou menos que sejam. Sim. Fica ao vosso critério. E até dia 31, ou seja, até amanhã, no dia em que este episódio está a sair, ainda há notícias para ler e também algumas crónicas, algumas coisas a recordar estes anos todos de Espalha Factos.
Tem aí uma lágrima para deitar fora. Espalhafactos.com tem coisas boas para isso neste momento.
É,
Espalha Factos foi quase um adulto.
Foi quase. Foi quase. É,
eu acho que mais vale a pena ficar por aqui antes de levar com as responsabilidades de um adulto.
Responsabilidades da adultez, é verdade. Enfim, o Filmes em Série fica por aqui. O Espalha Factos em podcast e em site também. Foi um gosto ter estado deste lado. Obrigado por ouvirem e até breve.
Vemo-nos por aí. E até
ouvimos-nos por aí.
Ouvimos-nos por aí também. Até uma próxima qualquer coisa.
Beijos e abraços, como diria o nosso colega Fernando Mendes.
e muitos palhaços, que somos nós todos.
Bye.
Tchau, tchau.